Nós queremos estar compartilhando com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 1. Lançamos uma pergunta: quem é Jesus? Porque este era o grande questionamento: se João Batista era o Messias, o Cristo, ou não. E João Batista fala para nós quem é Jesus. Eles estavam um pouco confusos, porque João Batista de fato se manifestava na pregação da palavra com grande autoridade para anunciar as coisas do reino de Deus, mas ele estava para anunciar a vinda do ungido de Deus, do Cristo, de Jesus, que salvaria os pecadores arrependidos. Jesus veio para salvar os pecadores arrependidos. No capítulo 1, então, versículos 15 e 16, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Glórias a Deus. E nesse contexto, nós vemos que as autoridades religiosas estavam querendo dar uma certa prensa em João Batista para saber mais apuradamente quem era João Batista. E nas entrelinhas dá a entender que eles queriam até que João Batista se manifestasse como o Messias, como o ungido, como aquele que seria o Salvador de Israel. Mas João Batista responde afirmativamente que não era ele o Messias. E vai esclarecendo, vai respondendo quem é Jesus, vai apontando para Jesus. Nós vemos num primeiro momento aqui, nos versículos 4 e 5 e 7 a 9, que Jesus é a luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 7 a 9. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, João Batista, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, por intermédio de João Batista. Ele não era luz, João Batista não era luz, mas veio para que testificasse da luz, Jesus, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Quem é Jesus? Jesus é a luz. Jesus é a luz. No Evangelho de João 12, 46, Jesus diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que em mim crê, não permaneça nas trevas. Jesus mesmo afirmou o propósito dele ter vindo, João 12, 46. Jesus é a luz. Apocalipse 22, 5 é bem conhecido. Lá na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial, nós sabemos que lá não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, quem é Jesus? Jesus é a luz, é a verdadeira luz. E nós aprendemos aqui também que Jesus é eterno. Jesus é aquele que era, que é e que será eternamente. Igualzinho ao Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Nos versículos 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Senhor Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Aleluia! Jesus é eterno. Versículo 15 também fala, João Batista anuncia desta eternidade de Jesus. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João está falando da eternidade de Jesus. E no versículo 30 também: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Jesus é eterno. Muita gente confunde, achando que Jesus foi apenas um homem iluminado, um homem especial. Não, Jesus sempre existiu juntamente com o Pai. Quando foi tudo criado, quando o universo foi criado, Jesus estava junto. Mas daí Jesus veio por amor a nós e se fez homem igual a nós, para morrer na cruz em nosso lugar. Cumprida a sua missão, ele voltou para a sua posição eterna, à direita do Pai, como rei vitorioso, como rei vencedor. Jesus é eterno. 1 Timóteo 17, 15 a 17 fala desta eternidade de Jesus. E o apóstolo Paulo diz: assim ao rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, Jesus é eterno. A eternidade de Jesus que garante a nossa salvação por meio de Jesus. Se ele fosse meramente um homem, se ele fosse simplesmente um homem, estaria feito pó, igual outros falsos deuses que surgiram através dos tempos. Mas Jesus é Deus e é eterno. E ele não está feito pó, misturado na terra. Ele ressuscitou pelo poder do Pai ao terceiro dia e vive e reina eternamente, juntamente ao lado do Pai. Jesus é eterno. Isso precisa ser muito forte em nós, muito firme, porque quando nós assim cremos, nós sabemos que temos Deus pessoal, Deus presente no nosso dia a dia. Jesus, o Deus eterno, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. É promessa. E ele está aqui agora. O Deus eterno está passeando. Com seus atributos de onipresença, se faz presente. Com seu atributo de onisciência, ele sonda até os nossos pensamentos nesse momento. Com seus atributos de onipotência, ele tudo pode. Ele agora começa a transformar a nossa vida. O Deus eterno, ele está agora operando transformações no nosso viver, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra. Quem é Jesus? Ele é eterno. Glórias a Deus por isso. Jesus também é graça e verdade, meus irmãos. Jesus é graça e verdade. Versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Glórias a Deus, meus irmãos. Graça é favor de Deus, derramado no nosso viver por meio de Jesus. Por isso que nós costumamos dizer, e está escrito, que a partir de Jesus instalou-se o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. E Jesus é verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é graça e verdade. No versículo 14 também afirma assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glórias a Deus, meus irmãos. Jesus é graça e verdade. E como homem, como o único Filho de Deus, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós temos esta graça no nosso viver, o Senhor Jesus. E temos esta única verdade no nosso viver, o Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus é a graça e a verdade libertadora para nós, família abençoada, para tantos quantos aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Quem é Jesus? Jesus é o único digno. É o único digno. Versículos 26 e 27. João Batista, sendo questionado, respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. O único digno é Jesus, meus irmãos. O único digno de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, toda adoração é o Senhor Jesus. O único digno de nos resgatar da perdição eterna, resgatar das trevas, é o Senhor Jesus. Apocalipse 5, 9 a 12, fala palavras lindas a respeito desta dignidade do Senhor Jesus, o Cordeiro. João, na sua visão, chorava, porque não via alguém que fosse digno de abrir os selos. E então, daí aparece o Cordeiro. E diz assim: entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Amém. Digno é o Cordeiro. Jesus é o único digno. Nós costumamos dizer que certas pessoas são dignas em função do seu caráter. Aí é uma dignidade humana. Mas na dignidade, com seu sentido pleno, Jesus é o único digno. Jesus é digno. E nós estaremos na eternidade, lá, com o Pai, com o próprio Jesus, o Filho, e com o Espírito Santo, louvando e declarando esta dignidade. Somente o Cordeiro, somente Jesus é o único digno. Por quê? Porque Ele comprou a cada um de nós com o Seu sangue. Ele nos deu vida, oferecendo a Sua vida em sacrifício por nós. Glórias a Deus. Quem é Jesus? É o único digno de receber tudo de nós, de receber o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável no seu altar, pela nossa obediência a tudo que Ele manda. Ele é digno. Ele é digno do melhor. E o melhor se chama santidade e obediência. Ele quer isto de cada um de nós. Daí, ele com toda a sua dignidade, um dia voltará como justo juiz, julgará todos os nossos atos e separará os puros, os limpos, dos impuros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E as suas ovelhas, os lavados no sangue do Cordeiro, a estes ele dirá: vinde comigo, vinde bendito do meu Pai, para a glória eterna. Que coisa linda! Jesus é o único digno. E em Jesus nós nos tornamos dignos de andar com Ele. E mais, de andar com vestiduras brancas, porque a nossa dignidade vem de estarmos lavados no sangue redentor do Senhor Jesus. Jesus é digno. E cada um de nós somos feitos dignos para o Pai por meio do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós somos cheios de indignidades como seres humanos falhos e pecadores, mas em Jesus nós somos achados dignos para a vida eterna com Ele e com o Pai, com o Espírito Santo lá no céu. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, meus irmãos. Cordeiro de Deus. No Velho Testamento, existia um ritual no tabernáculo, no templo, onde as pessoas, para obterem perdão dos seus pecados, levavam um inocente cordeiro para ser sacrificado, para derramar seu sangue em lugar do pecador. O pecador colocava sua mão sobre a cabeça do animalzinho, para que houvesse uma identificação entre o inocente e o pecador. E aquele animal inocente era degolado. O seu sangue jorrava. E através desse sangue, o pecador recebia o perdão, através de um mediador, que era o sacerdote. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado, mas ele também era o sumo sacerdote. Ele pegou seu sangue, o sangue redentor, o sangue purificador, e apresentou ao Pai, não no tabernáculo feito por mãos humanas, não no templo em Jerusalém, mas no tabernáculo celestial. Sacrifício único, perfeito e eterno, para a redenção dos nossos pecados, para que nós sejamos purificados, para que todo pecador seja redimido. Ele pagou o preço. Qual é a nossa parte? Nos arrependermos e obedecermos ao que Ele manda. Por isto Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 1, 20 e 21, nós vemos José num dilema. Ele havia desposado Maria, e Maria aparece grávida. Naquele tempo, o marido ficava um ano casado com sua esposa, mas não dormiam juntos, não coabitavam. E Maria aparece grávida. José estava apavorado, querendo fugir. Daí um anjo de Deus, em sonho, aparece a José e diz: não tenha medo, José. Não se apavore, José. Porque a tua esposa, Maria,
dará à luz um filho. E esse filho tem um propósito. Ele vem para exercer misericórdia com o povo de Deus. Ele perdoará os pecados de todo o povo. Ele virá para fazer resgate. Ele virá para trazer a purificação no seu sangue. E esse filho se chamará Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Ou o Messias, que também quer dizer ungido de Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Esse mundo tem nome. João, José, Maria, Paulino, Fran, Ana, Vanessa, e aí vai. Ele tira o pecado da nossa vida quando aceitamos o preço que foi pago. Nos arrependemos e ficamos brancos, vestidos de branco, dignos de andarmos com o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Ele morreu por nós. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus por isso. Jesus também é o doador do Espírito Santo. Sem Jesus, ninguém recebe o Espírito Santo de Deus. Somente por meio de Jesus. Sem Jesus, as pessoas recebem espíritos malignos. Mas por meio de Jesus recebemos o Espírito Santo de Deus. Versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glórias a Deus, meus irmãos. Jesus é o doador do Espírito Santo de Deus. Jesus é aquele que veio, cumpriu a sua missão, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo. Ele, antes de subir, disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Recebereis poder. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos poder. O poder do Espírito Santo de Deus para nos conduzir em vitória e com a autoridade cristã para sermos embaixadores de Cristo, para representarmos Jesus aonde estivermos, para representarmos o reino de Deus aonde estivermos, porque o reino de Deus somos nós, a igreja viva, a igreja viva do Senhor, feito por cada um que crê e obedece ao Senhor Jesus como Salvador e Redentor. Jesus é o doador do Espírito Santo. João 16, versículo 7, ele confirma isso. Jesus expressa essa verdade. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vô-lo enviarei. Por isso que Jesus voltou para a sua posição eterna junto do Pai. Ele cumpriu o papel como homem. O Verbo se fez carne, cumpriu o seu papel aqui na terra entre nós e está à direita do Pai. E o Espírito Santo hoje habita na vida de todo aquele que crê e obedece ao que o Senhor Jesus manda, meus irmãos. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Todos nós sabemos disso, né? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o maravilhoso Filho de Deus. E João Batista afirma isso no versículo 34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pois eu, de fato, vi. João Batista conhecia toda a história, conhecia todas as profecias a respeito do Senhor Jesus. E ele tinha visto. Ele apenas estava anunciando que Jesus estava prestes a iniciar a sua obra missionária na terra, a sua obra redentora na terra. E João Batista sabia que os dias dele estavam se aproximando do fim. Ele sabia que ele precisava desaparecer para Cristo se manifestar. E foi justamente o que aconteceu. Jesus é o Filho de Deus. Lucas 1:35. Quando o anjo conversava com Maria a respeito da sua gravidez, a respeito do propósito de Deus de enviar o Redentor em carne e osso, feito homem, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é, sem dúvida nenhuma, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele morreu, sim. Foi sepultado, sim. Mas é comprovado que existe um túmulo vazio. O seu corpo tomou uma forma espiritual após a morte. Recebeu o corpo glorificado e está lá à direita do Pai. O Filho de Deus um dia virá para levar para junto do Pai todos os filhos e filhas. E lá na vida eterna nós habitaremos daí como irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Quem é Jesus? É o nosso maravilhoso Redentor. É o nosso maravilhoso Salvador. Depende da nossa decisão. Depende da nossa disposição de coração. Nós precisamos tomar esta posição de filhos. Nos identificarmos como filhos do Deus vivo por meio de Jesus. João Batista, meus irmãos, ele veio. Ele pregava a respeito de Jesus. Ele testemunhava a respeito de Jesus. E os fariseus, os entendidos da lei de Deus, perguntavam: quem és tu? Quem és tu? Os fariseus, os religiosos daquele tempo, tinham Jesus no seu meio e não o conheciam. Interessante isso, né? Tinham Jesus no seu meio e não o conheciam. Será que não acontece algo parecido com os crentes de hoje? Jesus está aqui no nosso meio, está no meio da igreja. Será que não acontece a mesma situação de muitos crentes não o conhecerem? Porque para conhecer é necessário andar junto. Para conhecer a Jesus é preciso nós sermos discípulos de Jesus. Meus irmãos, o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, ouve a respeito de Jesus e toma uma decisão. Segue ao Senhor Jesus. Passa a andar com o Senhor Jesus. E nós vemos que isso acontecia com João Batista. João Batista preparava os seus discípulos não para continuarem sendo seus discípulos, mas para serem discípulos do Senhor Jesus. Versículos 35 a 37 nós vemos isso. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, o propósito da igreja é fazer discípulos, para que as pessoas passem a seguir o Senhor Jesus. O nosso trabalho na Família Abençoada é estarmos seguindo o Senhor Jesus e levando pessoas e mais pessoas a seguirem ao Senhor Jesus. Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é aquele a quem devemos seguir e imitar. Basta segui-lo e imitá-lo, e estaremos no caminho certo, no caminho da vida eterna, porque os passos de Jesus são redentores, são libertadores, são abençoadores. Meus irmãos, quem é Jesus? Você pode até saber, mas é necessário também vivenciar, ter experiências diárias com o Senhor Jesus e andar nessa experiência diária de convívio com o Senhor Jesus, até que estejamos com Ele na eternidade, até que estejamos com cada um, com o corpo glorificado na eternidade, assim como Ele está lá junto ao Pai com o corpo glorificado. Amém, irmãos?